não fará parte do próprio sistema de videovigilância, está lá, é uma câmara antiga, imagens só existem do piso zero, tanto quanto me transmitiu. Não, senhor deputado, não vi essas imagens. O IMT esclareceu-me devidamente que não tinha direito a aceder a elas. E porque é que consta que essas imagens mostram a situação de o Dr. Frederico Pinheiro a atirar-se ele próprio contra os vidros e mais a bicicleta e a partir o caixote do lixo? Porque isso foi reportado pelo senhor da segurança. O meu próprio motorista ainda assistiu a parte disso do lado de fora e, portanto, havendo câmaras, isso tem que lá estar. Tem que lá estar. Não vi as imagens, senhor deputado. Pergunta-me se a falha no prazo é uma causa para despedimento. Senhor deputado, os membros do governo têm o poder de nomear e exonerar quando entendem, sem ter relativamente a isso de fundamentar as suas decisões ou de dar qualquer explicação. Quando entendem que as pessoas ou não desempenham as suas funções de modo adequado, ou, podem exonerá-las. Não, senhor deputado, não é a falha do prazo. Não é a falha do prazo que motivou o senhor ministro a tomar aquela decisão. São mesmo as informações falsas que o senhor doutor Frederico Pinheiro prestou no âmbito deste procedimento. São informações falsas que também me prestou a mim noutros âmbitos. São situações de clara falta de confiança que justificam isso. Mas essas perguntas, senhor deputado, como não sou eu que tenho o poder nem de nomear nem de exonerar, estou-lhe a dar a visão que tenho da situação com os factos a que assisti. E, portanto, serão essas as razões. O MI não tinha o plano de reestruturação da TAP no seu arquivo? Não. Há mais entidades que têm o plano de reestruturação? Sim, senhor deputado, tem que haver. Não fiz esse levantamento, mas naturalmente que o Ministério das Finanças, que tem a tutela acionista da TAP, deverá ter esse documento, e principalmente a TAP, que tem que o cumprir, também o tem. Pelo menos estas entidades terão que o ter. Pergunta-me se eu alguma vez contactei com operacionais do SIS. Não, senhor deputado, nunca contactei com operacionais do SIS. Já contactei com o CIRP, com o SIS não, e contactei agora nesta ocasião, como já referi. Eu liguei para o CIRP, são as indicações que tenho, e fui depois contactada por uma pessoa do SIS. Sim, tenho esse contacto. Feito agora, não por mim, o meu contacto foi para o CIRP.
Deputado Bernardo Blanco.
Obrigado pelas respostas, que eram muitas perguntas. Só falta uma pergunta, que era: quanto tempo é que demoraram a recolher o computador no caso do ex-ministro Pedro Nuno Santos e no caso do ex-secretário de Estado de Documentos, que tinham o mesmo nível ou mais informação confidencial que este caso?
Doutora Eugénia.
Senhor deputado, não sei. Não lhe sei responder a isso, porque quando eu entrei em funções naquele gabinete, no dia 4 de janeiro, os computadores não me foram entregues a mim. Portanto, não sei, nem os mandei recolher, não é? Essa matéria passa-se entre o CGR e o senhor ex-ministro e o senhor ex-secretário de Estado. Eu entro numa outra fase, portanto, não sei, senhor deputado, quanto tempo demorou a recolha desse equipamento. Mas posso-lhe dizer que no caso que aqui temos abordado, A situação não é, de facto, a mais comum, e isso motivou a que houvesse o cuidado de que esse computador, não por causa de notas, Sr. Deputado, que eu nem sei se lá estão, não andasse nas mãos de quem já não o podia ter. Desconheço se tem notas, se não tem notas. Francamente, Sr. Deputado, é mesmo um assunto que não me interessa nada. A única coisa que interessava era que o computador estivesse na mão de entidades oficiais, e está. E volto a repetir, Sr. Deputado, esse computador não voltou mais às mãos do gabinete do Ministro das Infraestruturas. Não voltou, não era suposto que voltasse, não houve qualquer intenção de que voltasse. A intenção era que não andasse nas mãos de quem já não o podia ter.
Muito obrigado, Sra. Doutora, Sr. Deputado. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora, eu só tenho duas questões para colocar nesta altura. As duas questões têm a ver com aspectos que eu confesso que ainda não compreendi totalmente esclarecidas. E a primeira tem a ver com a gestão da documentação no Ministério. Ficámos a saber que documentos do calibre do plano de reestruturação da TAP, pelos vistos, à data de 1 de março deste ano, não estavam em mais lado nenhum do Ministério, senão naquele portátil. Não estavam no arquivo do Ministério. E ficámos a saber que isto foi andando assim, e não foi um problema, pelo menos até ao dia 26 de abril, e que todos os documentos classificados e enviados para esta Comissão Parlamentar de Inquérito a partir do Ministério das Infraestruturas foram, segundo a sua expressão, extraídos daquele portátil. Foram extraídos, mas lá ficaram, né? Isto não é como extrair um dente, ou seja, imprime-se os documentos e classificaram os papéis. Os documentos lá continuaram nesse portátil. Eu não percebi, já agora, onde é que está exatamente lá no Ministério das Infraestruturas o plano de reestruturação da TAP agora, porque eu presumo que tenham ficado com a versão em papel, ou se não ficaram com nada. Gostava de perceber isso melhor. Só imprimiram uma vez e mandaram para a Assembleia e depois ficaram sem nenhum, porque o computador também já não há. Mas mais importante do que o caso específico é perceber que medidas é que foram tomadas a partir dali para organizar e assegurar a segurança da informação, para garantir a segurança da informação e a gestão documental regular no Ministério. Ou seja, a senhora está em condições de garantir, por exemplo, que a informação sobre os cabos submarinos não está num portátil também e há-lo de aparecer um dia, quando for preciso, pergunta-se, ah, tens aí no teu portátil aquela informação dos cabos submarinos ou da IP Telecom, etc. E isto convém, naturalmente, esclarecer cabalmente. E ainda esta matéria do famoso computador portátil, porque acabou de nos reafirmar que não voltou o computador para o Ministério. Pelo que eu percebi, foi para o CGER. Foi para outra entidade do Estado. Mas a pergunta é sobre a informação, sobre os documentos que estavam no tal computador que justificou esta coisa toda, que a gente está aqui a discutir à 1 da manhã quase. Aqueles ficheiros que estavam no portátil, tudo o que estava lá gravado fez-se o quê? O Ministério tem ficheiros que estivessem no portátil? O portátil, a gente já sabe que não está no Ministério. E os ficheiros? Este era o esclarecimento que eu queria solicitar. E a segunda questão, fora do tema da gestão de documentação no Ministério, da gestão documental, tem a ver com as reuniões partidárias organizadas ou articuladas com os gabinetes dos ministérios, dos ministros ou dos secretários de Estado, e envolvendo a participação de gestores públicos ou dirigentes da administração pública. A Sra. Doutora, há bocadinho, fez muita questão de interpretar, pronto, e fez ali uma hermenêutica e uma heurística muito interessante sobre ela quer participar, a TAP quer participar, tudo bem. Eu já não estou a perguntar se foi a pedido da TAP e de quem, ou se foi na sequência de uma reunião com o Sr. Ministro. A questão é, a participação e o envolvimento de gestores públicos ou dirigentes da administração pública que a senhora tenha conhecimento neste Ministério ou em Ministérios onde anteriormente tenha exercido funções, por exemplo, no gabinete do Secretário de Estado da Energia, Dr. João Galamba, a pergunta é se foi desta vez agora com a TAP a absoluta exceção ou se conhece mais casos em que reuniões partidárias tenham sido organizadas ou articuladas com os gabinetes ministeriais, mobilizando um presidente do Instituto Público, um administrador de uma empresa pública ou um dirigente da administração pública, porque para nós este é que foi o ponto, este é que foi o aspecto mais preocupante daquela situação. Não é se o deputado prepara a reunião ouvindo, articulando-se com o governo, é os gestores públicos serem transformados em assessores partidários.
E a questão é se isto... Atenção ao tempo.
E a última frase, Sr. Presidente, é para perguntar se isto alguma vez tinha acontecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias. Doutora Eugénia.
Sr. Deputado, vou tentar responder-lhe às suas questões, que se calhar não foram só duas, foram várias no meio de tudo isso, mas pronto. Sr. Deputado, então vamos aos temas, não às questões, porque não consegui perceber muito bem. Sr. Deputado, a gestão documental de um gabinete implica o quê? Implica que todas as informações que os serviços enviam ao gabinete para serem autorizadas, para serem vistas pelo Sr. Ministro. Estamos a falar de tudo, Sr. Deputado. Estamos a falar desde planos de atividades, informações para um despacho de autorização de uma despesa. Tudo isso tem que ter uma entrada no gabinete, onde fica registado o dia que entrou e deve ser colocado no sistema de gestão documental. Depois, há de lá ficar. O que é que foi feito com essa informação? Se o Sr. Ministro proferiu um despacho, o despacho também há de ficar nesse sistema de gestão documental. E depois já há de lá estar o ofício também, por onde é que esse despacho foi reencaminhado. Isto significa o quê? Que mais tarde, eu através daquele sistema de gestão documental, consigo encontrar a informação que entrou, o despacho que teve, para onde foi remetido. Claro que... Se alguém preparou um despacho ao Sr. Ministro, alguém teve no seu computador também aquela informação para poder analisar e para poder preparar o despacho. Mas o sistema de arquivo do gabinete é aquele que nos deve permitir reconstituir o procedimento daquele assunto, daquele papel. Quem é que o mandou? Para onde é que ele foi? Que despacho mereceu? Seguiu só... para conhecimento pós-serviços, foi remetido ao Ministério das Finanças para autorização, pronto, é o sistema onde encontra os documentos essenciais, não vai encontrar o e-mail do adjunto que liga, que manda um e-mail aos serviços, olha, desculpe, não percebi bem esta questão do ponto 2.5 da sua informação, isso não encontra, não é? Isso está nos computadores das pessoas que estão a trabalhar sobre os assuntos. O plano de reestruturação, Sr. Deputado, como lhe disse, quem me disse que não estava no arquivo, porque quem estava a recolher a informação para os senhores deputados era o Dr. Frederico Pinheiro. Quem me disse que não estava no arquivo era o Dr. Frederico Pinheiro e que o tinha no seu computador. esses documentos e muitos outros.